O nosso assunto agora é o lançamento de um documentário que vai contar a história aqui da nossa região norte-noroeste do Paraná. E para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o documentarista e pesquisador Miguel Fernando. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre história.
Pois é, conte-nos então sobre esse documentário.
Bom, este é um documentário que nós estamos trabalhando quase 4 anos em cima dele. Foi uma ideia que surgiu ali ainda no finzinho da pandemia, porque nós já vislumbrávamos o centenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que foi comemorado agora no último dia 2 de outubro. Começou as atividades desse centenário, um vasto calendário que a empresa preparou. E como a gente já tinha o Paraná Histórica, a gente falou, bom, por que não contar a história dessa empresa que nasce por meio de um vislumbre de um lorde escocês junto com um engenheiro ferroviário brasileiro e, como resultado desse trabalho, além de várias outras frentes, constituíram 63 cidades pelo norte e noroeste do Paraná. E ali a gente começou a conversar, nós já tínhamos uma boa relação com a diretoria da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que inclusive muita gente achava que a empresa já não existia mais, etc. E é uma empresa que ela se reinventou por diversas oportunidades, né? Trabalhando com, se chamava um conceito de colonização, mas nada mais é do que um projeto agroimobiliário, né? Na época, esse conceito de colonização. Mas a empresa trabalhava na área imobiliária e percebia que uma hora vai acabar essas terras, a gente não sabe se vai conseguir comprar mais terras para empreender novas cidades, precisamos pensar outros negócios. E ali ela deixa de ser companhia de terras, tem uma alteração na sua razão social para a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e é quando ela começa a trabalhar olhando não mais um futuro regional, mas um futuro nacional. Então ela vai implementar indústrias de cimento, de ferro-ligas, seguradoras e por aí vai. Então é uma empresa que muita gente, de maneira direta ou indireta, tem algum tipo de contato, porque nós moramos nessa região, mas que talvez poucas conheçam a fundo essa história que a gente quer trazer, focando muito nesse viés empresarial, nesse legado, também nas disputas, nos conflitos, mas mais do que isso, mostrando que por trás da empresa, por trás das cidades, o que nós temos são memórias e são pessoas que vivem nesses lugares.
Bacana. E como que foi a produção na prática desse documentário? Você falou 4 anos.
Foi uma produção feita a várias mãos. O documentário Epopeia em Terras Roxas, né, que a gente vai contar a história dos 100 anos da companhia, foi desenvolvido pelo Cidades Históricas, então nós tivemos uma equipe de pesquisas, uma equipe de cinema, diretor de fotografia, captação de som direto, trilha, etc., por aí vai. E a empresa, a companhia, ela preparou outros 2 projetos para complementar o centenário, que são 3 projetos. O documentário, como nós falamos, uma grande exposição que tem como curador o Marcelo Dantas, que é um dos maiores curadores do Brasil. É uma exposição que ela foi montada em 3 locomotivas, 3 vagões, né?
Legal.
Onde o primeiro vagão conta o passado, o segundo vagão posiciona um pouquinho o tempo presente e o terceiro um olhar para o futuro. E também tem um livro que foi escrito pelo historiador Jorge Caldeira, que é uma referência na história empresarial do Brasil, um imortal da Academia Brasileira de Letras, que ele lançou esse livro assinando junto com o Gastão Mesquita, que é o presidente da companhia. Então, o livro e a exposição foram apresentados para a comunidade brasileira no último dia 2 de outubro, no auditório do Ibirapuera, nesse evento que eu comentei há pouco, que deu a largada nas programações do centenário. Essa exposição com as locomotivas vai rodar várias cidades do estado do Paraná, e em novembro nós faremos as pré-estreias gratuitas do documentário Epopeia em Terras Roxas, no dia 17 de novembro em Cianorte, no dia 18 em Maringá, no dia 19 em Londrina e no dia 20 na cidade de Umuarama. Sempre às 19 horas, aí quem quiser mais informações Basta digitar Epopeia em Terras Roxas no Google ou ir no Instagram do Paraná Histórica, que consegue já fazer a sua reserva gratuitamente no link, né, da bio. E aí muita gente me perguntou por que só essas quatro cidades, né? Na verdade, são pré-estreias, e nessas quatro cidades nós escolhemos elas porque são os quatro principais polos que se destacaram nesse eixo implementado no projeto agroimobiliário da companhia, né? Então, de leste a oeste, Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. E depois todo mundo vai conseguir assistir em várias plataformas que a gente vai disponibilizar o filme.
Que bacana. E para você, como que foi produzir esse documentário, Miguel?
Olha, foi muito desafiador e emocionante. Desafiador porque a gente precisava contar uma história que muita gente sabe, viveu, mas a gente queria trazer assuntos inéditos e ainda conteúdos pouco tratados. Por exemplo, boa parte das pessoas que tem alguma vivência com a empresa sabem que a empresa foi criada por um lord chamado Lord Lovat, um escocês, um aristocrata britânico chamado Simon Joseph Fraser, mas a coisa ficava meio solta. Como é que ele vem parar no norte do Paraná? Como é que ele descobre essas terras? Então a gente conseguiu reconstituir os eventos que o trouxeram para cá. Então uma boa parte do filme ele é dedicado para essa fase britânica da empresa. Falar da Inglaterra, da Escócia, do Reino Unido no final do século XIX, início do século XX, é falar da maior potência econômica daquela época. Eles dominavam praticamente o globo. Uhum. Né? Então, ser um aristocrata naquele período, de fato, tinha um grau de influência muitíssimo poderoso. Então, a gente procurou trazer informações para contextualizar essa figura e como é que ele vem parar aqui. E a gente começa a descobrir coisas muito curiosas, como, por exemplo, o principal acionista da holding. Então, eles já criam uma holding em 1925, que é a Brasil Plantation, depois a Paraná Plantation, e essa holding tinha duas subsidiárias, primeiro a Companhia de Terras Norte do Paraná, e depois uma companhia ferroviária chamada São Paulo-Paraná. O principal acionista dessa holding era um cidadão chamado Frederick Eckstein, que era um minerador, ele tinha uma companhia que extraía minérios da África do Sul, especialmente esmeraldas. Então a gente começa a abrir um leque muito vasto das relações que essa empresa tinha no âmbito global. Como é que eles vêm parar aqui? Procurando terras para produzir algodão, porque eles produziam algodão no Sudão. Então como é que o Lord Lovat conhece o Eckstein? Nessa relação no Sudão. O que tem a ver o Sudão com o interior do Brasil? Então eles vêm em busca de terras para expandir a produção algodoeira. Mas ao chegar no Brasil, o Lovat se depara com uma fronteira no interior de São Paulo que não tinha mais espaço para produção cafeeira. O café já estava ascendendo como uma grande commodity para a economia global. E o Lovat vê no norte do Paraná novas terras ainda disponíveis para exploração, quem sabe para o algodão, mas ele já olhava o café. Mas tinha um problema, não tinha conexão ferroviária. Então você não adiantava produzir sem ter como escoar. E é ali que surge uma outra figura muito importante, que é o engenheiro ferroviário chamado Gastão de Souza Mesquita Filho. Ele era o engenheiro responsável por uma expansão da linha ferroviária que tinha em Cambará. Conectaria Cambará até Ourinhos, e de Ourinhos despacharia ao Porto de Santos. Mas acabou o dinheiro daquele grupo de cafeicultores e faltavam poucos quilômetros para conectar. E aí o Gastão abre o mapa do norte do Paraná em cima de uma mesa de bilhar e fala para o Lord Lovat que aquela era uma região de grandes oportunidades e que haveria uma chance dele criar um novo empreendimento. Bastou um dia para o Lord Lovat vislumbrar essa oportunidade. Agora, é claro, como pesquisador, historiador, a gente não pode ser ufanista, achar que não teve dificuldades, não teve conflitos. A gente toma muito cuidado para não usar o termo colonização, né? Porque, primeiro, que é um termo pejorativo nos dias atuais. Segundo, era um conceito aplicado à época para empresas voltadas para o mercado imobiliário. Então, você pode até interpretar aquilo naquela época como adequado, que era um termo, mas é uma empresa agroimobiliária, porque não era só urbana, mas também rural. E segundo, quando você fala de colonização para um império, o que ele está fazendo é impondo questões não só econômicas, mas culturais, sociais, etc. E mais do que isso, a gente toma um cuidado muito grande para usar reocupação. Porque quando a gente fala de ocupação, colonização, o que quer que seja, parece que não tinha nada aqui. Sim. Na verdade, nós tínhamos algumas ocupações, existiam áreas voltadas para indígenas, que eles já ocupavam esse território há pelo menos 15 mil anos, segundo o professor Lúcio Tadeu Mota, diz. Mas por que não houve conflitos entre indígenas e a equipe que abria as matas da companhia? Segundo Jorge Caldeira, que é o historiador que escreve o livro, e ele obviamente nos concedeu a entrevista, o Paraná era um estado ali em 1920, 1923, 1924, que ele tinha uma legislação muito boa no aspecto que envolvia questões indígenas. Então, já haviam consensos de que algumas áreas seriam dedicadas ou destinadas para aldeias indígenas. Então, quando se encontrassem os indígenas em áreas que, inclusive, não seriam adequadas a eles, eles seriam levados para essas reservas. Só que a gente vai encontrar em documentos muitos registros de mateiros, de agrimensores, enfim, que se deparavam com indígenas. Então, por qual razão? O professor Lúcio Tadeu Mota traz uma hipótese que os indígenas eles têm um território de manejo muito maior. Então, embora eles tivessem uma reserva, eles iam pescar em rios, em riachos mais distantes, eles caçavam em regiões mais distantes. Em dados momentos, havia um encontro entre esse homem branco e o indígena. Então, a gente tenta trazer o máximo que é possível dessa história, uma história de 100 anos. Dedicamos uma boa parte ao passado, mas a gente também traz um posicionamento para o futuro, né? Então, a empresa existe, não é um material institucional, uma visão histórica para mostrar esse legado dessas pessoas. E, obviamente, que quem vai assistir o filme quer saber como é que essa empresa se implementou na região, como algumas figuras que são muito lembradas na memória fizeram parte da gestão desse negócio. Alfredo Werner Niffer, Herman Moraes Barros, Aristides de Souza Melo e por aí vai. Então a gente vai tentando introduzir essas figuras, trazendo funcionários, trazendo desafios e destacando atenção na implementação das cidades. Eu gosto de um termo muito bacana que a arquiteta Fabiola Cordovil traz, que ela fala que essa foi uma aventura planejada. Então eu acho muito legal. Parece um paradoxo, né? Uma aventura planejada, mas é basicamente isso que eles fazem. E eu diria que, embora houvesse toda a estrutura, organização, planejamento, tinha muita coisa para dar errado. Porque, embora a legislação brasileira fosse uma legislação capaz de suportar grandes desafios, havia uma necessidade de muita articulação de bastidores. Como, por exemplo, e aí não vou revelar muita coisa para que todo mundo assista, né? Há uma concessão das terras e depois a companhia compra essas terras e aí que se tornam títulos legítimos. Só que ela faz uma operação com uma companhia anterior que já detinha uma parte dessas terras, que não tinha condição de executar o que estava previsto. O que era executar? Imagine você recebe uma concessão, mas você só tem o direito de aquisição se você mapear essa área. Legal. Mas quando a gente está falando de uma área de quase 500 mil alqueires paulistas, que chega a representar de 5 a 6% do território do Paraná, em uma região de mata virgem, como é que você mapeia isso? E aí a gente conta uma parte dessa história, porque a pessoa que coordena esse processo de mapeamento que levou quase 4 anos é o Alexandre Beltrão, que tinha uma empresa junto com o irmão, que eram os irmãos Beltrão. Então, engenheiro Beltrão, Francisco Beltrão, vem
olha
daí,
só,
destes personagens. E ele escreveu um livro falando como foi esse período de 3 anos em meio à mata. E nós conseguimos entrevistar a filha dele, a dona Eleonora Beltrão. E ela fala que O pai visitava muito raramente a família em Curitiba e vinha tipo a cada 3-4 meses. Chegou um momento que não tinha mais mantimentos, eles tinham que comer carne de macaco, que ele chegava na cidade verde de clorofila, porque passava muito tempo dentro da mata. Nossa. Os encontros com animais silvestres. E ela traz uma revelação que, particularmente, eu nunca tinha parado para refletir. A gente vê os desafios, as complexidades. Mas ela fala que o que era mais desafiador no meio de tudo isso era o medo. Então, chegava à noite, eles conversavam com medo de algum animal silvestre, algum felino, etc., atacá-los. Então, aquele terror psicológico do que você vai encontrar na mata era desafiador. E aí tem um outro momento que a gente estava falando das dificuldades da empresa. 1930, o Brasil tem uma 29 para 30, uma superprodução cafeeira. A Companhia de Terras já estava focando nessa estratégia de produção de café. E, de repente, o governo Getúlio Vargas determina que está proibido o plantio de café durante X anos para que equilibrasse a economia, o câmbio das sacas de café, né? A cotação. E aquilo quebrava o negócio. Porque tudo bem, você consegue esperar 10, 15 anos para ter um retorno, mas de repente você não pode plantar o seu principal veículo de propaganda, que é o café. E aí, mais uma vez, o Lovat, com toda a sua influência, ele fica sabendo que os príncipes da Inglaterra fariam uma turnê real pela América do Sul. O Brasil não estava nessa agenda. O Lovat, junto com o filho, fazem uma estratégia, conseguem trazer os príncipes para o Brasil. Eles passam por várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., e vêm parar no norte do Paraná. E aí, por que isso, né? Obviamente, aquele empreendimento imobiliário era um dos maiores no mundo naquele momento. O Lovat quis mostrar para eles. A família imperial era uma das investidoras, o que é muito natural de se esperar. Mas naquele momento, o Lovat leva ministro da Agricultura, ministro da Fazenda, interventor do Estado do Paraná e os príncipes da Inglaterra se fecham numa sala e falam: olha, como é que a gente não vai deixar o norte do Paraná, o Paraná, plantar café com um investidor da maior potência econômica global aqui presente? E aí só o Paraná e o Espírito Santo puderam plantar café durante 5 anos. E depois os príncipes foram lá em um dos palácios agradecer o Lovat por aquela articulação de agendas, etc. E claro que a gente não pode ficar só do lado britânico. Os paulistas foram essenciais, porque o mesmo Gastão de Souza Mesquita, que apresenta as oportunidades no norte do Paraná para o Lord Lovat lá em 1924, ele fica sabendo em 1942 que a Paraná Plantation foi colocada à venda, porque estava numa situação de guerra. A Inglaterra precisava de capitais para se sustentar nos frontes de batalha. E o Vargas também não aceitava tantas intervenções de uma empresa britânica com 6% de um território do estado do Paraná e uma linha ferroviária em expansão. E aí o Gastão procura um outro Gastão, um amigo dele chamado Gastão Vidigal, que a gente já ouviu falar muito, né? O Gastão Vidigal, naquele momento, era diretor do comércio exterior do Banco do Brasil, mas já havia fundado o Banco Mercantil do Estado de São Paulo. E eles, durante 2 anos, negociam com o governo de Getúlio Vargas essa aquisição. Conseguem comprar. O que já era bom, eles melhoram, porque aí eles trazem uma visão de cidades planejadas, de outras estratégias que aprimoram o negócio. E assim, tem muita coisa para contar, é uma história fascinante do ponto de vista empresarial e do ponto de vista de que as pessoas acreditaram. Então você pensa, como que alguém abandona uma cidade já consolidada, com infraestrutura, para ir para uma frente pioneira, como a professora Franci Luz destaca? Porque ela tem que ter um pouco de espírito aventureiro. Não é só a ganância que ali vai dar certo. Não, ela tem que ter o espírito de aventura. E o norte e noroeste do Paraná, a gente pode dizer que nasce e aflora com esse espírito de pertencer e de aventura. E claro, no meio desse caminho, muitas disputas, muitos conflitos. E a gente conta um pouco disso também.
Uau, Miguel. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas é sempre muito fascinante como você usou te ouvir contar essa história. E a gente está ansioso para ver esse filme, esse documentário.
Legal, espero que todo mundo goste. Quem quiser participar das pré-estreias, acesse lá o Paraná Histórica no Instagram. Aí tem um link na bio que você vai poder reservar os seus convites gratuitamente. Onde você quiser assistir, ou Maringá, ou Londrina, Cianorte, ou Moarama, agora em novembro. E quem quiser ver o trailer, tá lá no YouTube do Paraná Histórica também. E corra, porque são convites limitados, né? Não dá para todo mundo participar.
É isso aí. Miguel, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima.
Obrigado.
Nós conversamos com o pesquisador e documentarista Miguel Fernando, falamos sobre o pré-lançamento, sobre o documentário que conta um pouco do norte e noroeste do Paraná, Epopeias em Terras Roxas.